By the time I got up to chapter 3, I believed in sovereign grace.
Quando eu cheguei ao capítulo 3, eu já cria na graça soberana.
Well, we must get down to the subject of sanctification.
Mas precisamos abordar o assunto santificação.
And I've got two matters of introduction.
E eu tenho duas questões aqui introdutórias.
The first matter is to point to the fact that sanctification is a necessity.
A primeira delas é mostrar o assunto da santificação como uma necessidade.
The writer to the Hebrews says, without holiness, that is without sanctification, you cannot see God.
O autor aos Romanos diz que sem santidade não se pode ver a Deus.
Without sanctification, you are lost.
Sem santificação, estamos perdidos.
And Paul says that the will of the Father for us is our sanctification.
E Paulo diz que a vontade do Pai para conosco é a nossa santificação.
And the apostle Paul says in Colossians 1:28.
E o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:28
that he labored to bring every person to be perfect in Christ.
Que ele batalhava para trazer todas as pessoas diante de Cristo perfeitas, apresentá-las perfeitas.
That shows us that there is such a thing as progress. In sanctification.
Isso nos mostra que existe progresso dentro da santificação.
And then right in the middle of Romans 8:28-30.
E bem no centro daquela passagem que vimos ontem à noite, Romanos 8:28-30.
The passage that we were looking at last night.
Que ontem à noite nós nela meditamos.
There is a lightning strike, an amazing statement.
Há uma frase que é tremendamente reveladora.
That the Father has predestinated us to be conformed to the likeness of His Son.
Que o Pai nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho.
That is sanctification.
Isso é santificação.
It is progressive sanctification.
É uma santificação progressiva.
He works in us, the Holy Spirit works in us to change us.
O Espírito Santo operando em nós para nos transformar.
So sanctification is the Christian's full-time business.
Então a santificação é aquilo que o crente deve investir do seu tempo integral.
In England, many of our people watch the World Cup football.
Na Inglaterra muitos assistiram à Copa do Mundo.
And they admired Ronaldo. Ronaldo.
E admiraram muito o Ronaldinho.
But he is a professional full-time football man.
Mas ele é um profissional de tempo integral.
He thinks about it all the time.
Ele só pensa em futebol.
We are professional holiness people.
Nós somos os profissionais da santidade.
We have to think all the time of how we can please God.
Nós temos que estar o tempo todo pensando em como agradar a Deus.
That is our full-time business.
Esse é o nosso negócio de tempo integral.
We are professionals.
Somos profissionais.
Some people are professional footballers.
Alguns são jogadores profissionais de futebol.
Some people are professional musicians.
Alguns são músicos profissionais.
Some people are professional money makers.
Alguns são ganhadores de dinheiro que são profissionais nisso.
We are professional sanctification people.
Nós somos profissionais da santificação.
The whole of life must be conformed to the will of God.
A vida como um todo tem que ser conformada à vontade de Deus.
That is my first introduction.
Essa é a minha primeira introdução.
My second matter is what does sanctification mean?
O segundo ponto que eu quero tocar, o que significa santidade ou santificação?
Now in the Old Testament there is a Hebrew word kodesh. Kodesh.
No Antigo Testamento a palavra hebraica kodesh.
And when that is translated into Greek, there is a word called hagiazo. Hagiazo in Greek.
Traduzida para o grego é a palavra hagiazo.
And the essential meaning of these words in Hebrew and Greek is to be separate.
E o significado essencial dessas duas expressões no hebraico e no grego é ser separado.
The root meaning of kodesh is to cut.
O significado básico de raiz da palavra kodesh é ser cortado.
You cut a garment so that you leave one half behind and you take the other part into a different place.
Você corta algo ao meio de forma que uma metade fique para cá e você leve outra para outro canto.
And there are hundreds of places where these words are used.
E há centenas de lugares nas escrituras onde essas expressões são utilizadas.
And they always bring the message that God is separate.
E sempre comunicam para nós a mensagem que Deus é separado.
God cannot be influenced by sin.
Deus não pode ser influenciado pelo pecado.
God is essentially holy.
Deus é essencialmente santo.
And he wills that we also should be holy.
E a vontade dele é que nós também sejamos santos.
And this is how we understand many of the acts of God.
E é assim que nós passamos a compreender muitos dos atos de Deus.
Because holiness also means that we must be pure.
Porque santidade significa também que temos que ser puros.
God hates sin and impurity.
Deus odeia o pecado, odeia a impureza.
And when men were only evil continually, God sent the flood.
E quando os homens, a humanidade continuamente foi maligna, Deus enviou o dilúvio.
And then when the men of Sodom and Gomorrah did not repent, God sent fire on them.
E quando os habitantes de Sodoma e Gomorra não se arrependeram, Deus enviou fogo sobre eles.
These are demonstrations of the holiness of God.
São demonstrações da santidade de Deus.
Eternal hell will be always a proof that God is holy.
O inferno eterno é uma prova concreta de que Deus é sempre santo.
I know of nothing more terrible than eternal punishment.
Eu não conheço nada mais terrível do que a punição eterna.
I greatly fear the reality of eternal hell.
Eu temo tremendamente a realidade de um inferno eterno.
But it is a demonstration of the holiness of God.
Mas a verdade é que ela é uma demonstração de um Deus santo.
He is a just God and he will never ever compromise with sin.
Ele é um Deus justo que jamais haverá de se comprometer com o pecado.
Why did Jesus die in agony on a cross?
Por que Jesus morreu agonizando sobre aquela cruz?
In Psalm 22 verse 3 we are told the reason why.
No Salmo 22:13 nós temos a razão dessa morte.
Because our Father God is a holy God.
Porque o nosso Deus Pai é um Deus santo.
And before we can have forgiveness of sin, there must be a sacrifice.
Porque então, antes de termos o perdão dos nossos pecados, tem que haver um sacrifício por esses pecados.
This is the message that God is holy.
Essa é a mensagem de que Deus é santo.
Now we come on to sanctification in the book of Romans.
Então agora nós podemos abordar santificação no livro de Romanos.
And I have a structure this morning.
E eu tenho uma certa estrutura nesta manhã.
First of all, we're going to see the word righteousness in the book of Romans.
Primeiramente, nós vamos analisar a palavra justiça no livro de Romanos.
And when we've looked at that, then we will go on to see sanctification in Romans 6.
E depois de termos visto isso, nós vamos abordar santificação em Romanos 6.
And then after that, we will go and look at sanctification from Romans 7 to the end of the book.
E aí nós passaremos a olhar para santificação a partir do capítulo 7 de Romanos.
But first of all, we look at righteousness.
Mas primeiro queremos olhar para a expressão justiça.
That very word tells us that God is holy.
Essa palavra já nos diz que Deus é santo.
God is right.
Ele é reto.
God loves righteousness.
Ele ama a justiça.
And when the apostle Paul introduces the gospel, he presents the word righteousness.
E quando o apóstolo Paulo apresenta o evangelho, ele apresenta a palavra justiça, retidão.
Paul loved the gospel.
Paulo amava o evangelho.
He was never ashamed of the gospel.
Jamais se envergonhou do evangelho.
And the reason was that the righteousness of God was always being revealed in the gospel.
E a razão porque Paulo procedia assim é que a justiça de Deus estava sempre se revelando no evangelho.
He said that when he preached the gospel, righteousness was being revealed from heaven.
Ele disse que ao pregar o evangelho, a justiça estava se revelando a partir do céu.
And it's that righteousness that saves souls.
E essa justiça que salva as almas.
You cannot be saved without the righteousness that God gives.
Não há como sermos salvos sem a justiça que Deus confere a nós.
Now, what is that righteousness?
Que justiça é essa?
We discover it is the righteousness of his son.
Nós descobrimos que é a justiça, a retidão do seu filho.
Jesus lived a perfect life.
Jesus viveu uma vida perfeita.
When Jesus was baptized, the Father spoke from heaven.
Ao ser batizado, o Pai falou no batismo de Jesus do céu.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
Ele disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo.
Jesus had lived a perfect life.
Jesus havia vivido uma vida perfeita.
A perfect life at the synagogue.
Uma vida perfeita na sinagoga.
A perfect life in his family.
Uma vida perfeita na sua família, no contexto familiar.
A perfect life in the business world of carpentry and making woodwork.
Uma vida perfeita no mundo dos negócios, na carpintaria do seu pai.
His life was perfect.
A vida dele era perfeita.
He is the only one that has ever lived without sin.
É o único que viveu sem pecado.
And then after this, Jesus went through his ministry, which was perfect.
E depois disso, Jesus passou pelo seu ministério, que também foi perfeito.
The righteousness which we receive is the righteousness of Jesus Christ.
A retidão, a justiça que recebemos é a retidão, a justiça de Cristo.
His whole righteous life is put to our account.
A vida reta de Jesus nos é conferida.
This is all about the righteousness of God.
Isso tudo diz respeito à retidão, à justiça de Deus.
Now, it's a very good thing to divide the book of Romans up so we can understand it better.
É importante nós dividirmos o livro de Romanos de forma a o compreendermos melhor.
The best way I find is to put it like this.
A melhor forma de dividir o livro de Romanos, na minha ótica, é a seguinte.
The first part up to Romans chapter 3:20 I call the necessity of righteousness.
A primeira parte de Romanos, que vai do capítulo 1 até 3:20, é o que eu poderia chamar de necessidade da justiça.
The next part I call the provision of righteousness from 3:20 up to the end of 8.
A próxima parte, que vai de 3:20 até o capítulo 8, é o que nós chamamos de provisão de justiça.
Then from chapters 9 to 11 I call this the rejection of righteousness.
Dos capítulos 9 a 11 de Romanos eu chamo de a rejeição da justiça.
And then from chapter 12 to 16, the practice of righteousness.
E nos capítulos 12 a 16 nós temos o que eu chamo de a prática da justiça.
Now today I'm concerned about the provision of righteousness.
Hoje a minha preocupação está na provisão da justiça.
And from here we go directly to chapter 6.
E a partir daqui nós vamos diretamente ao capítulo 6.
And I'm going to ask Eros if he will read Romans chapter 6 verses 1 to 4.
E eu vou pedir ao Eros que leia Romanos 6, 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Here we have the very centerpiece for sanctification.
Aqui nós temos o cerne da santificação.
And it's called union with Christ.
E chama-se união com Cristo.
The Father's plan is that we should be united to Christ by faith.
O plano do Pai é que nós sejamos unidos a Cristo pela fé.
And the moment we are joined to Christ by faith, we are sanctified.
E no momento em que nós somos unidos a Cristo pela fé, nós somos santificados.
That is in the sense of being set apart.
É no sentido de sermos separados.
This is stressing the word separation. We are separated in Christ.
Essa expressão coloca força sobre esse elemento de sermos separados. Somos separados em Cristo.
So we call this positional sanctification.
Então nós chamamos isso de santificação de posição.
There is a Greek preposition which is simply en, en.
Há uma preposição no grego en.
And it's quite a powerful preposition.
E é uma preposição bastante forte.
Because it's almost as though we are inside Christ.
É quase que dizendo que nós estamos dentro de Cristo.
We are so joined to him as we are part of him, part of his very being.
Nós estamos tão unidos com ele como se fôssemos parte do ser dele.
And this is what we call positional sanctification.
Então essa é a santificação por posição que nós temos.
Now it's important to see that most references to sanctification in the New Testament are about positional sanctification.
E é importante salientarmos que a maior parte das menções de santificação no Novo Testamento dizem respeito a essa santificação de posição.
160 times the apostle Paul says we are in Christ.
160 vezes o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo.
In other words, we are set apart in him.
Em outras palavras, nós somos separados em Cristo.
And when we turn to texts like 1 Corinthians 6:11.
E quando abrimos em textos como 1 Coríntios 6:11.
The apostle Paul says you were washed, past tense.
Paulo diz vocês foram lavados, tempo passado.
You were sanctified in the past. Past tense, you were sanctified.
Vocês foram santificados, também está no passado.
And then you were justified, past tense.
Vocês foram justificados, também tempo passado.
And then when Paul writes to the Corinthians,
e ao escrever aos Coríntios,
he writes to those who have been called to be saints, that is to be separate.
Ele escreve aos que foram chamados para serem santos, ou seja, para serem separados.
Those who are in Christ.
Os que estão em Cristo.
Now this is the first part of sanctification. It's called positional sanctification.
Essa é a primeira parte da santificação, a santificação de posição.
It's so important to understand this.
É muito importante nós entendermos isso.
When I was a young Christian, we had a visiting preacher.
Como jovem na igreja, nós uma vez recebemos um pastor que veio nos visitar, um pregador.
And he certainly was not a sovereign grace preacher.
E ele não era um pregador da graça soberana, com certeza.
And one evening he said that if we would come to the front, we would have perfect sanctification.
E ele disse que se nós nos levantássemos de nossos lugares e viéssemos à frente, nós obteríamos a santificação completa, perfeita.
And the idea was that we would never sin again.
E o que ele estava dizendo é que nós não pecaríamos mais.
And I thought that was a great idea.
E para mim, a coisa foi fenomenal.
All the work of being pure in one moment.
Aquela tarefa toda, aquele trabalho todo de ser puro de uma hora para outra, fantástico.
I thought it was great, so I came forward.
Então, gostei da ideia e vim à frente.
And I went home and told my wife.
Cheguei em casa, contei para minha esposa.
I said to her, I am perfectly holy.
Eu disse, olha, sou perfeitamente santo, querida.
She said, that's rubbish.
Ela disse, você está brincando.
She was quite right.
Ela estava certa.
But if I said, I am perfectly separated in Christ, that is correct.
Mas se eu dissesse, eu estou perfeitamente separado em Cristo, eu estaria certo.
The word saint simply means you are in Christ.
A palavra santo significa você está em Cristo.
Positionally, we are perfect.
Em termos de posição, somos perfeitos.
And when that happens, the Father justifies us.
E quando isso ocorre, o Pai nos justifica.
Not for anything we've done.
Não de nada que tenhamos feito.
Not even because of our faith.
Nem mesmo por causa de nossa fé.
He does it only because of the righteousness of his son.
Ele o faz simplesmente por causa da justiça, da retidão do seu filho.
He is our justification.
Ele é a nossa justificação.
It's his merit that justifies us.
É o mérito dele que nos justifica.
So remember, most of the references in the New Testament are about positional sanctification.
Então guarde isso bem na sua mente. A maioria das referências sobre santificação no Novo Testamento dizem respeito a uma santificação de posição.
Now, the very moment that we are in Christ, progressive sanctification begins.
No momento em que passamos a estar em Cristo, tem início a santificação progressiva.
The apostle Paul in Ephesians 2:10 says we are created in Christ Jesus.
O apóstolo Paulo em Efésios 2:10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus.
In order that then we may produce good works.
De forma a podermos gerar boas obras.
So progress comes out of our union with Christ.
Então, da nossa união com Cristo, o que brota é progresso.
So now let us look at some of the texts which describe progressive sanctification.
Então agora vamos focar a nossa atenção em textos que falam dessa santificação progressiva.
We're going to turn now to 2 Corinthians 7 and verse 1.
Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 7 verso 1.
The context says that we have to come out and be separate from the world.
O contexto está dizendo que temos que sair, nos separar do mundo.
And then the Father will love us and receive us.
E aí o Pai nos amará e nos receberá.
And we will be his sons and daughters.
E seremos seus filhos e filhas.
These are wonderful promises.
São promessas maravilhosas.
Therefore, let us purify ourselves.
Portanto, purifiquemo-nos.
From everything that contaminates our body or spirit.
De tudo que contamina o corpo e o espírito.
And let us perfect holiness out of reverence for God.
Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
So we come back to working at sanctification.
E aí nós então enfocamos o fato de nós estarmos labutando em termos de santificação.
We study our patterns of thinking to see if they are sinful.
Nós passamos a estudar o nosso padrão de pensamento para ver se ele é pecaminoso.
We study our daily life to see if we are making progress in holiness.
Nós começamos a analisar a nossa vida diária para vermos se estamos fazendo progresso em termos de santidade.
We look to avoid those things that will contaminate us and make us unholy.
Nós começamos a procurar evitar aquelas coisas que virão a nos contaminar e impedir que sejamos santos.
Now there are several passages like this. Let's turn now to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23.
Há várias passagens que são semelhantes a essa. Vejamos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23.
This is the apostle's prayer for the Thessalonians.
É a oração do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses.
And he says, "May the God of peace sanctify you through and through."
Ele diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente.
May your whole spirit, soul and body be kept blameless.
Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis.
That is to be prepared for the second coming of our Lord Jesus Christ.
Ou seja, em preparação para a segunda vinda de Jesus.
So you see how comprehensive this is.
Então vocês veem como isso é abrangente.
Through and through, every part of your mind.
Inteiramente, cada parte da sua mente.
Through and through, every part of your affections.
Inteiramente, toda parte das suas afeições.
Through and through, every part of your lifestyle.
Inteiramente, todo o seu estilo de vida.
And may your whole mind and body be kept blameless.
E que todo o seu a sua mente e todo o seu corpo sejam preservados irrepreensíveis.
This is all about progressive sanctification.
Isso diz respeito à santificação progressiva.
Now we turn to another passage, Colossians chapter 3.
Agora uma outra passagem, Colossenses capítulo 3.
Here we have in Colossians chapter 3 verse 12 a reference to election, that we are chosen.
Em Colossenses 3:12 nós temos uma referência a eleição, o fato de sermos escolhidos.
And as God's chosen people, we are exhorted to be compassionate.
E como povo escolhido de Deus, nós somos exortados a sermos compassivos.
And to be kind.
E termos bondade.
And to have humility.
Humildade.
Humility is a very important part of progressive sanctification.
A humildade é uma parte muito importante da santificação progressiva.
It takes a lifetime to learn how to be humble.
É necessário uma vida inteira para aprender a ser humilde.
He also exhorts us here to be gentle.
Ele também nos exorta a sermos gentis, mansos.
And also we are to be patient.
E também pacientes.
There are 5 points here.
Há 5 pontos aqui.
I sometimes nickname these the 5 points of Calvinism.
Às vezes eu dou para esses pontos aqui os 5 pontos do calvinismo. Eu chamo pelo apelido dos 5 pontos do calvinismo.
Because sometimes I've met angry Calvinists.
Porque eu tenho já conhecido calvinistas que são bastante bravos.
And they come with a big hammer to teach you the sovereignty of God.
E que eles vêm ensinar para vocês a soberania de Deus com um martelo e tudo.
And then I say, but I am a Calvinist.
Mas aí eu digo, eu sou calvinista.
And my 5 points are found in Colossians 3:12-14.
E os meus 5 pontos do calvinismo eu encontro em Colossenses 3:12-15.
Because we learn these great truths through being humble.
Porque nós aprendemos essas grandiosas verdades sendo humildes.
And the sin that has come to mankind humbles us.
E o pecado que tomou conta da humanidade, ele nos humilha.
But there is another passage which also emphasizes that sanctification is progressive.
Mas há uma outra passagem que também enfatiza que a santificação é progressiva.
And this is the very last exhortation of the Apostle Peter.
E a última exortação que nos traz o apóstolo Pedro.
At the end of his second letter, he says, "Grow in grace."
Na sua última exortação de 2 Pedro 3:18, ele diz: "Cresçam, porém, na graça."
And grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
E cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
You see, we learn as the years go on.
Nós aprendemos à medida que os anos se passam.
And the more scripture we learn, the more holy we should be.
E quanto mais nós conhecemos as escrituras, mais santos deveríamos ser.
We should expect that elderly people should be extremely holy people.
Deveríamos ter a expectativa que pessoas mais idosas haveriam de ser pessoas tremendamente santas.
Because they have been growing in grace and knowledge.
Porque têm crescido no conhecimento e na graça.
This is what we call progressive sanctification.
É o que chamamos de santificação progressiva.
Now I hope that we will always be clear that there is positional sanctification which is perfect.
E eu espero que a coisa esteja bem clara na nossa mente, no sentido de entendermos que existe a santificação por posição, which is
perfect,
que é perfeita.
You cannot be more than 100% in Christ. If you are in Christ, it's 100% in Christ.
Não há como você estar mais do que 100% em Cristo. Uma vez que você está 100% em Cristo, é só 100% que dá para você estar.
Justification is also 100%.
A justificação também é 100%.
You cannot add to it.
Não há como somar a isso.
Christ's righteousness is perfect.
A justiça, a retidão de Cristo é perfeita.
And that's the clothing we have on ourselves. God has put it there.
E essa é a vestimenta que Deus colocou sobre nós.
Justification always comes first.
A justificação sempre vem primeiro.
With positional sanctification.
Junto com a santificação de posição por posição.
And from there we go forward into progressive sanctification.
E a partir daí nós adentramos na santificação progressiva.
Now let us go on to see the rest of the book of Romans.
Vamos olhar o restante do livro de Romanos.
We read in Romans chapter 12 and verse 2.
Em Romanos 12:2 nós lemos
that we mustn't conform any longer to the pattern of this world.
Que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo.
We mustn't be worldly.
Não devemos ser mundanos.
But we must be transformed by the renewing of our minds.
Mas transformem-se pela renovação da sua mente.
So we understand from this that progressive sanctification comes through the use of our minds.
Então a santificação progressiva vem através do uso da nossa mente.
That's one of the reasons why expository preaching is so important.
É por isso que a pregação expositiva é tão importante.
Preaching must search the heart.
A pregação deve ser algo que vasculha o coração.
Preaching must apply the doctrine.
Ela precisa aplicar a doutrina.
At least 50% of our preaching should be applying the truths of Scripture.
Pelo menos 50% da nossa pregação deveria ser aplicando a verdade das Escrituras à vida.
So when we go to Romans chapter 7,
então quando olhamos para Romanos capítulo 7,
we see that God, that the Apostle Paul is speaking about the moral law of God.
Nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a lei moral de Deus.
He shows that the law cannot justify us.
Ele mostra que a lei não justifica.
He shows that the law convicts us of our sin.
Ele mostra que a lei nos traz convicção de pecado.
And this conviction leads us to our need of Christ.
E essa convicção nos mostra, apresenta a necessidade que temos de Cristo.
But then he shows that even when we are converted, we need the law to show us what is right and wrong.
Mas ele continua e mostra que mesmo depois de convertidos, nós precisamos a lei nos mostrando o que é certo e o que é errado.
Without the law, how can we know that we are sinners?
Sem a lei, como é que saberíamos que somos pecadores?
But the law says you must not covet.
Mas a lei diz, não cobiçarás.
If you covet, that is sin.
Se você cobiça, isso é pecado.
So that is how we know that we are sinners by the law.
É assim que sabemos que somos pecadores através da lei.
So the law has an important place in our sanctification.
Então a lei tem um lugar importante na nossa santificação.
Remember what our Lord Jesus did when he expounded the law.
Você se lembra o que Jesus fez quando ele expunha a lei?
He said to lust after a woman in your heart is to commit adultery.
Ele disse a cobiçar uma mulher no seu coração é igual a cometer adultério.
Paul says the law is spiritual.
Paulo diz a lei é espiritual.
And then also if you hate in your heart and are angry, that's murder.
E também se você odiar em seu coração, isso é equivalente a matar, a assassinar.
The law is spiritual.
A lei é espiritual.
So the apostle Paul has a very important place here in Romans for the moral law of God.
Então, em Romanos, aqui Paulo tem um lugar muito especial para a lei moral de Deus.
But then he goes on in Romans chapter 8 to tell us about the Holy Spirit.
Mas no capítulo 8 de Romanos ele começa a nos falar sobre o Espírito Santo.
Where does the power come to be holy?
De onde vem o poder para sermos santos?
Where will the power come to fight against sin?
De onde vem o poder para lutarmos contra o pecado?
The apostle Paul says in Romans chapter 8:13 that we have to mortify the deeds of the body.
Em Romanos 8:13, Paulo diz que nós devemos mortificar os feitos, os atos do corpo.
He says that if we don't do this, we will die.
Ele diz se nós não fizermos isso, morreremos.
Every Christian has to learn how to mortify the deeds of his body.
Todo cristão, todo crente tem que aprender a mortificar os feitos do seu corpo, da carne.
We have to do that.
Nós temos que fazer isso.
But we do it through the power of the Holy Spirit.
Mas nós o fazemos através do poder do Espírito.
It's not as though we say, oh, well, we can do nothing.
Não é equivalente a dizermos nós nada podemos fazer.
We have to use all our willpower and our strength to resist sin.
Nós temos que usar toda a nosso poder de decisão, a nossa determinação para resistir ao pecado.
But it's always through the presence and power of the Holy Spirit.
Mas é sempre através do poder e da presença do Espírito Santo que venceremos.
And then the apostle Paul shows that the Holy Spirit helps us to pray.
E aí o apóstolo Paulo nos mostra, nos ensina que o Espírito Santo nos ensina a orar, nos ajuda na nossa oração.
Sometimes we are so distressed we don't know how to pray.
Às vezes estamos tão desanimados que não sabemos nem como orar.
This morning we heard about Job.
Nesta manhã ouvimos falar de Jó.
Job's wife didn't know how to pray.
Certamente a esposa de Jó não sabia orar.
She said to Job, curse God and die.
Ela disse, amaldiçoa Deus e morre.
She needed some help.
Ela precisava de ajuda.
I don't think we must be too hard on Job's wife.
Eu espero que a gente não seja muito duro com relação à esposa de Jó.
Because she had lost so much.
Porque ela havia perdido tanto também.
But what I'm saying is there are times in our lives when it is very difficult to know how to pray.
Mas o que eu estou dizendo é que há momentos na nossa vida que é muito difícil nós sabermos como orar.
Times of terrible distress in our lives.
Momentos de dificuldades tremendas na nossa vida.
Sometimes it's disappointment.
Às vezes são desapontamentos que temos.
And in these times we need the presence and blessing of the Holy Spirit to comfort us.
E é nesse momento que nós precisamos da presença, da bênção do Espírito Santo para nos consolar.
So the apostle Paul explains this
então,
in Romans 8.
O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 8.
We are given the gift of the person and work of the Holy Spirit.
Nos é dado o dom da pessoa e da obra do Espírito.
You cannot be a Christian without that.
Você não tem como ser cristão sem isso.
Because the moment we are joined to Christ, God gives us the gift of the Holy Spirit.
Porque no momento em que nós somos unidos a Cristo, Deus nos dá o dom do Espírito.
Now the apostle Paul goes on in further on in Romans chapter 12 to talk about the church.
E o apóstolo Paulo continua em Romanos 12 falando sobre a igreja.
And he says we all have different gifts.
E ele diz que nós todos temos dons diferentes.
We all function differently in the church.
Cada um de nós funciona de uma forma diferenciada na igreja.
But he stresses we need to have a humble view of ourselves.
Mas ele bate bem na tecla de que nós devemos ter uma visão humilde de cada um de nós mesmos.
Progressive sanctification includes being sanctified with other Christians.
A santificação progressiva inclui o fato de sermos santificados junto com outros crentes.
And every church has some strange people.
E toda a igreja tem algumas pessoas estranhas.
God chose them. God chose these strange people.
Deus foi quem escolheu essas pessoas estranhas.
And sometimes they're not easy to get on with.
E às vezes não são pessoas fáceis com quem lidar.
So we have a struggle.
Então temos uma certa luta.
Some of them offend us.
Algumas dessas pessoas acabam nos ofendendo.
And then we find it very hard to forgive them.
E aí nós descobrimos que é difícil perdoar essas pessoas.
But we have to learn to be sanctified together.
Mas precisamos aprender a sermos santificados juntos.
God sanctifies his people inside the church, not outside the church.
Deus santifica o seu povo dentro da igreja, não fora da igreja.
We need each other.
Nós precisamos uns dos outros.
And we need to practice forgiveness with each other.
E nós precisamos praticar o perdão uns com os outros.
And then when we come to the communion table, we realize that we all saved sinners together.
E quando chegamos à ceia do Senhor, nós reconhecemos que todos somos pecadores ali juntos.
And we may not take the bread and the wine if we are not at peace with our brothers and sisters.
E talvez não possamos participar do pão e do vinho se não estivermos em paz com os nossos irmãos.
Now, Paul goes further in his letter to speak of sensitive relationships inside the church.
E Paulo continua na sua carta falando sobre relacionamentos sensíveis dentro da igreja.
Two whole chapters dedicated to sensitive relationships.
Dois capítulos inteiramente dedicados a esses relacionamentos bastante sensíveis.
Why did he do this? Two chapters. Why two chapters?
Por que que Paulo devotou dois capítulos a isso?
It's a matter of history.
É uma questão de história.
In the year 49, the Emperor Claudius ejected all the Jews out of Rome.
No ano 49, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma.
A few years later, they were allowed back again.
Alguns anos se passaram e se permitiu que eles voltassem.
And when they came back, they were very shocked.
E ao voltarem, ficaram tremendamente chocados.
The Gentiles had taken over the churches.
Os gentios haviam assumido as igrejas.
And they were behaving like Gentiles.
E eles estavam se comportando como gentios.
They didn't dress like Jews.
Não se vestiam como judeus.
They didn't eat the food of the Jews.
Não comiam a comida dos judeus.
They didn't keep the festival days of the Jews.
Eles não guardavam as festas dos judeus.
They had their own kind of music.
Eles tinham uma música errada.
They did all kinds of things that were shocking.
Faziam toda sorte de coisas que eram chocantes para eles.
It was disgusting to have these people come and take over the churches.
Parecia um absurdo ter essas pessoas chegando e tomando conta da igreja.
The Apostle Paul knew this.
O apóstolo Paulo sabia disso.
And that's why he reasons with them for two chapters about sensitive relationships.
E é por isso que ele está razoando com esses crentes em relação a esses relacionamentos sensíveis.
This is happening more and more in our churches.
E isso está acontecendo cada dia mais nas nossas igrejas hoje em dia.
In our church in England, we have all kinds of people coming in.
Na nossa igreja lá na Inglaterra, há toda sorte de pessoas chegando e entrando.
We have a whole group from the land of Iran.
Temos um grupo que veio do Irã.
They have to have their own Bibles.
Eles têm que ter Bíblias na língua deles.
In every service, there's the noise of translation for them.
E em todo culto nós temos o barulho da interpretação que é feita para eles em iraniano.
They have different ideas.
Eles têm ideias, conceitos diferentes.
But many of them have been converted.
Mas muitos desses estão se convertendo.
And now they're part of us.
E agora fazem parte de nós.
So we have to learn to live together.
E nós precisamos aprender a conviver.
And to accept each other.
E nos aceitarmos mutuamente.
So that's very important that we are sanctified progressively together.
E é muito importante então que sejamos progressivamente santificados juntos.
But there's also teaching in Romans as to how we are to live in this world.
Mas também há também um ensino em Romanos acerca de como devemos viver no mundo.
In Romans 13, the Apostle Paul says, we must pay our taxes.
No capítulo 13 de Romanos, Paulo diz que nós temos que pagar os nossos impostos.
We mustn't cheat the tax man. We must pay what is due.
Nós não podemos roubar do imposto de renda, nós devemos pagar o que é devido.
We must honor those who have authority over us.
Nós temos que honrar aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós.
All this is very important for sanctification.
Isso é muito importante para a santificação.
Because if our rulers see that we are badly behaved, that will discredit Christianity.
Porque se os nossos governantes olhando para nós enxergarem um comportamento ruim, isso será para o descrédito do Evangelho.
So we see that there is teaching right through this letter of the Romans about progressive sanctification.
Então nós vemos que nessa carta de Romanos existe ensinamento bastante extenso sobre a santificação progressiva.
But its very foundation is union with Christ.
Mas o alicerce disso, no alicerce disso está a nossa união com Cristo.
It is such an exciting thing to be in Christ.
É algo tão emocionante nós estarmos unidos com Cristo, em Cristo.
Every believer is married to Christ.
Todo crente está casado com Cristo.
We can never be separated from him.
Jamais poderemos nos separar dele.
We are bound to him.
Nós estamos presos a ele.
He will share the new earth with us.
Ele partilhará conosco uma nova terra.
He will share the new Jerusalem with us.
Ele partilhará uma nova Jerusalém conosco.
We belong to him.
Pertencemos a ele.
And he is even willing to belong to us.
E ele está disposto até a pertencer a nós.
And this is a very strong reason why we should behave well for him.
E esse é um motivo muito forte pelo qual deveríamos nos portar bem a favor dele.
So in conclusion we will go back to Romans chapter 6 and the first four verses.
Então para concluirmos queremos voltar para Romanos 6, os primeiros 4 versículos.
Paul here is referring to baptism.
Paulo aqui está se referindo ao batismo.
And baptism for the believer is a decisive break with the world.
E o batismo para o crente é aquele ponto de rompimento com o mundo.
I sometimes say at the baptismal service that this is a funeral service.
Eu sempre costumo dizer nos cultos de batismo que é um culto de funeral.
We are going to bury this person.
Nós vamos sepultar essa pessoa.
And we're never going to see this person again.
E nós não vamos ver mais essa pessoa.
We're going to plunge him down into the water.
Nós vamos imergi-lo nas águas.
He's gone forever.
Ele sumiu para sempre.
Because that is the old unregenerate man that is being buried there.
Porque ali está aquele homem não regenerado sendo ali sepultado.
But then a new man is going to come out of the water.
Mas das águas brotará um novo homem.
And the new man is going to live for Christ.
E um novo homem que viverá para Cristo.
He's going to have a new life.
Ele terá uma nova vida.
We're never ever going to see the old one again.
Nós não vamos mais ver aquela velha vida presente.
That old one was bad.
Aquela velha vida era ruim.
That old one used to curse Christ.
Aquela velha vida costumava amaldiçoar a Cristo.
But this new one loves Christ.
Essa nova vida ama a Cristo.
He sings the hymns.
Ele canta os hinos.
He prays.
Ele louva.
He loves his brothers and sisters.
Ele ama seus irmãos e irmãs.
He's a new man.
É um novo homem.
And baptism is the sign of the great change.
E o batismo é o sinal dessa mudança forte que ocorreu.
This person is joined with Christ in his death, burial and resurrection.
Essa pessoa, ela é conformada com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição.
I suggest we should have little inscriptions by the baptismal pool.
Eu creio que nós deveríamos ter umas certas inscrições ao lado do batistério.
That means for me in South Africa in the city of Pretoria there would be a little inscription.
Ou seja, lá para mim em Pretória, na África do Sul, haveria uma inscrição ao lado do batistério.
The place where I was baptized.
O lugar onde eu fui batizado.
Here lies that old evil Errol Hulse.
Aqui jaz aquele velho maligno Errol Hulse.
We are glad that we will never see him again.
Estamos felizes porque nunca mais iremos vê-lo.
Here rose the new Errol Hulse.
Aqui ressurgiu o novo Errol Hulse.
He has much to learn.
Ele tem muito a aprender.
He is progressively sanctified.
Ele está sendo progressivamente santificado.
And we are glad that he still loves Christ.
E nós somos felizes porque ele ama Cristo.
So, baptism was a decisive break with the old sphere.
Então o batismo era um rompimento bem forte com a velha esfera de vida.
When a man dies, he's buried.
Quando um homem morre, ele é sepultado.
You'll never get another telephone call.
Você jamais receberá um outro telefonema dele.
Your cell phone will be perfectly safe. He'll never phone you because he's dead.
O seu telefone celular ficará silencioso porque aquele camarada morreu.
You'll never get a letter from him.
Você não receberá nem sequer uma carta dele.
Because he's dead.
Porque está morto.
But the living Christian is active in the service of Christ.
Mas o crente vivo está ativo no serviço de Cristo Jesus.
He is especially sensitive about sin.
Ele é uma pessoa tremendamente sensível com relação ao pecado.
He hates sin.
Ele odeia o pecado.
He avoids it.
Ele evita o pecado.
And when he commits it, he confesses it.
E quando ele comete o pecado, ele o confessa.
He's sorry about that. He confesses it to God.
Ele se sente mal com isso. Ele confessa isso a Deus.
And he knows that the blood of Jesus cleanses him from all sin.
E ele sabe que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado.
It took me a long time to understand Romans 6.
Para mim levou bastante tempo para compreender Romanos capítulo 6.
I really hope today that you will be helped to understand Romans 6.
Eu espero que hoje vocês tenham sido ajudados a começar a entender Romanos 6.
Union with Christ is both justification and positional sanctification.
A união com Cristo é tanto justificação como a santificação por posição.
And it's always on the basis of justification that we go forward into progressive sanctification.
E é sempre com base no alicerce da justificação que nós progredimos na santificação.
And that righteousness that we have is a very precious righteousness.
E essa retidão, essa justiça que possuímos é muito preciosa.
It is the perfect life of Christ put to our account.
É a vida perfeita de Cristo que é creditada a nós.
In the early church, they used to have a practice.
Na igreja, nos seus primórdios, eles tinham uma prática.
That when the new man came out of the water,
quando o novo homem saía das águas,
they would clothe him with white clothes.
Eles o cobriam com vestimentas brancas.
That is a lovely picture of righteousness.
É um quadro muito bonito da justiça, da retidão.
And there's a difference between the righteousness that is put upon him and the righteousness that is inside him.
E é diferente a justiça que é posta sobre ele da justiça que reside nele.
Justification is legal, it's on the outside.
A justificação é algo jurídico, é externo.
Progressive sanctification is on the inside.
A justificação progressiva é algo que está no interior.
Justification is imputed.
A justificação é imputada.
Progressive sanctification is imparted inside.
A justificação progressiva é conferida interiormente.
Progressive sanctification is never perfect.
A santificação progressiva jamais é perfeita.
There's always some pride left.
Ainda existe um certo orgulho que permanece.
The most difficult thing in the world is to cure pride.
A coisa mais difícil nesse mundo é curar o orgulho.
There's always sin remaining.
Há sempre pecado ainda resistente permanecendo.
But we've got to go after it.
Mas nós temos que ir atrás dele.
To seek to eradicate it.
Procurar erradicá-lo.
And to make real progress.
E fazermos progresso de fato.
How is it with you today?
Como é que você se sente hoje?
Do you glory in your union with Christ?
Você se alegra com a sua união com Cristo?
If so, do you love the life of holiness?
Se isso acontece, você ama, portanto, a vida de retidão, de santidade?
So that you can honor him who died for you.
De forma a poder honrar aquele que morreu por você?
We'll come to more practical matters when we come to 1 Peter.
Nós chegaremos a coisas mais práticas quando estudarmos 1 Pedro.
And even more radical practical matters when we come to James.
E nós chegaremos a coisas práticas até mais radicais quando chegarmos a Tiago.
All the apostles were concerned about growth in grace.
Todos os apóstolos se preocupavam com o crescimento na graça.
And making progress in the Christian life.
O fazer progresso na vida cristã.
And now I think that we will cease at that point.
Nós vamos parar por aqui.
Let us give thanks. Let's pray.
Vamos agradecer a Deus.
Heavenly Father, thank you.
Pai Celeste, obrigado.
Thank you for giving your son.
Por nos dar o teu filho.
And organizing our union with him.
Organizando, por assim dizer, a nossa união com ele.
That by positional sanctification we receive his righteousness.
De forma que por santificação, por posição, nós recebemos a retidão, a justiça dele.
And on that account you justify us.
E com base nisso tu nos justificas.
And now on this good foundation we can go forward to progressive sanctification.
E agora a partir desse alicerce de qualidade nós podemos progredir na santificação.
Do help us wonderfully in this conference.
Ajuda-nos, ó Pai, de forma maravilhosa nesta conferência.
As we give thanks in Jesus' name.
À medida que damos graças ao Senhor em nome de Jesus.
Amen.
Amém.